1987. Escuta, Sean, se for jogar xadrez, vai ter que aprender o nome das peças.
E se eu não quiser jogar xadrez?
Xadrez é importante. Trata-se de estratégia, de antecipar os movimentos do seu adversário. Este jogo é uma alegoria para a vida.
Ale o quê?
Quando estiver na corporação, vai ter que entender uma grande quantidade de informações. Álibis, motivos, testemunhas, depoimentos. Vai por mim. Se quiser ganhar, não vai poder ficar inventando assim. Entendeu? Agora eu quero que se concentre e leve a sério. O que foi? O que está tentando dizer?
Não me lembro como é que chama.
Acabei de falar.
Pode deixar, eu lembrei. Checkmate.
Turn down for what?
Aqui em Santa Bárbara, eu trabalho na polícia. Resolvo muitos casos e acho algumas pistas. Com a ajuda do Gus e mais dicas do meu pai, elucido os crimes, assassinatos e muito mais. Tem o detetive Lester, que acho só uma farsa, mas quando concluo o caso não tem quem disfarça. Impressiona a chefe Vicky, uma piscada para o raro, ainda tem o McNabb que não me desampara. Eu digo que sou um vidente, sou amigo do Woody, um registro muito louco tipo Hollywood. O necroteiro, sua casa, lá ele já fez de tudo.
Perdeu até no dominó, jogando com o defunto.
Muitos casos eu ainda vou elucidar. Bandidos, prepara-se, vamos desmascarar. Uma visão estou tendo, seu frango vai estragar. Não fale mal do Val Kilmer, senão te mando chupar.
Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos
tudo.
Sejam bem-vindos à 22ª edição do Psych Office, o podcast do Psych BR. Eu sou Henrique Pérez e hoje vamos discutir o 22º episódio de Psych. If you are so smart, then why are you dead? Que no Brasil ficou como o caso dos gênios. Foram muito criativos, né, Hermin? O pessoal...
Olha, é traduzido pelo Bing.
Pronto, agora essa bosta não vai parar de rir.
Calma, cara.
Comigo pra debater esse episódio hoje, temos direto de Malacacheta a presença do Eduardo Senna. Fala, Eduardo.
Olha, muito obrigado, Henrique, por me apresentar e estou aqui completamente lisonjeado por ter me chamado pra discutir esse episódio maravilhoso.
Não. E direto da Safalândia, temos a presença do Wesley Safadão. Fala, Wesley.
Agora assista aí de camarote, eu dando risada e falando de Psyche.
Isso aí.
Temos direto do Rio Grande do Sul a presença da versão masculina da Cláudia Leite. Hervin, fala, Hervin.
Olá, internautas!
Meu Deus do céu, mais gay que isso, impossível, né?
Ah, é que sim, Henrique. Tu gosta de Nescau a Cláudia Leite. Chegou a se engasgar, ó, essas coisas que acontecem quando tá comigo, você pode morrer.
Cara, vocês entenderam a piada dele?
Entendi. Eu entendi, só que eu tava com o microfone mutado, cara.
Aham, sei. Olha a desculpa dele pra falar que não riu, né?
Oh, esse gosta de café é a Cláudia de Leite. Ha, ha, ha. Muito bom.
É isso aí, galera. Antes de discutirmos o episódio, vamos para o clássico quadro de recados e já voltamos, né, não, Hermin?
Sim! Pirinim, pirinim, pirinim. Olha os recados pra mim. Ó, tá, calma aí. Rapaziada, eu queria inaugurar um quadro novo, um quadro de curiosidades, agora já no início dos recadinhos, tá? Presta atenção, Rick, presta atenção.
Vai
presta atenção que tu vai entrar nessa. Pra começar, eu queria falar sobre 110 curiosidades da maconha. Tá? Vou começar agora.
Quantas?
Vamos lá, 110 curiosidades sobre maconha. Primeira, maconha causa perca de memória. Abraço.
Não, cara, você não pode falar isso, ó. A gente tá numa época que tá estreando Procurando Dory no cinema. O que, que as pessoas vão imaginar
cara,
que o peixe anda fazendo?
Essa piada é muito boa. Tu entendeu, pelo menos?
É isso aí, galera. Mais um episódio do Psych Office. Erwin e eu estamos aqui, né? 22º, cara. 22 episódios.
Dois patinhos na lagoa.
Dois patinhos na lagoa. Mas é isso aí. A gente quer usar o espaço pra agradecer a você que está nos ouvindo. Esse aqui é o 8º episódio da temporada e a gente ainda tá firme e forte, né? Tudo bem que a periodicidade...
E é por isso que agora você vai ganhar pra você baixar... Aí você vai ter embaixo do programa aí um link pra você baixar um adesivinho pra colar no seu espaço. Tá escrito assim, muito obrigado. Aí tu vai pegar e vai colar no teclado do teu notebook. Ou no teu computador. Bem na parte do teclado. Nós estaremos agradecendo pelo espaço. Obrigado.
Uau! Peraí que minha cabeça explodiu agora. São 8 edições da temporada. Tudo bem que a periodicidade diminuiu, né? A gente tá lançando praticamente um podcast por mês. Por conta de muitas tarefas, né, Erwin? Você e eu estamos trabalhando em um novo site, um novo projeto, né? E esse projeto deve estar sendo agora concluído no comecinho de julho. Então a gente vai ter mais tempo para trabalhar no Psych Office, mas ao mesmo tempo a gente também quer se dedicar ao novo projeto, que é o de uma série que muita gente ama. Além de agradecer o espaço, nós também queremos fazer uma pequena propaganda, pois os DVDs da 7ª e 8ª temporada de Psych estão disponíveis aí para compra, né?
E ó, é os DVDs, não é os DVDs, é os DVDs.
Até
os
porque...
Os DVDs. É, não, só... não é tipo assim, não é os DVDs, é os... Entendeu? São os DVDs. Vocês entenderam o que eu quis dizer. São os DVDs.
Silo Air Bean de Qualidade.
Os DVDs. A gente tá até fazendo um desconto aí. Você levando os dois DVDs juntos, você leva 10% de desconto. Então o link tá aí no post. Clica aí no post. Compre aí pelo link do post que você ganha 10% de desconto, galera. Então, a gente não tem uma qualificação ruim no Mercado Livre, hein? Já são mais de 100 mil unidades vendidas, né, Erwin? Ninguém falou um pio até agora. E finalizando o quadro de recados, se você gosta do Psych Office e quer deixar a sua opinião sobre os últimos episódios, sobre esse episódio, sobre as merdas que o Erwin já contou no momento piada e vai contar ao longo do programa, é só você mandar um e-mail para psychbrasil@gmail.com, mandar um tweet pra gente para quais arrobas, Erwin?
Arroba blogpsychbr ou arroba psych_office. Isso mesmo, você acessa o site twitter.com ou pelo seu dispositivo móvel, pode ser aplicativo para Android, iOS, Windows Phone ou até, sei lá, uma calculadora.
Que diabo é isso? Hein? Que desgraça é isso mesmo?
Cara, eu acho que você foi contratado por aquelas empresas de farmácia para ler, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado no final de cada comercial.
Isso mesmo, você acessa o site twitter.com ou pelo seu dispositivo móvel, pode ser a vida que o programa de OS do Sony, ou até, sei lá, uma calculadora.
Para, bicho, se você não tiver gostado.
Eu sabia que já tinha ouvido essa voz em algum lugar.
Lógico, né, meu? Sou contratado para muitas coisas, eu faço de tudo. Faço de tudo.
Meu nome é Vera Pérez!
Muito bem, vamos agora para o momento mais esperado do nosso programa, que é o momento piada, né não?
Momento piada!
Exatamente, aquelas piadinhas marotas, aquelas piadinhas que você mandar no grupo do WhatsApp, aí você conversar com seus amiguinhos, né, mandar no grupo da família.
Cara, eu preciso contar uma história. Ó, eu participei de um projeto muito grande, né, onde eu trabalho, tem um ou dois meses, e o clima tava muito tenso, cara. Muito tenso mesmo. E aí, graças ao Psych Office, eu usei duas das piadas que o Erwin contou no programa e eu quebrei o gelo. Então, cara, ó, pra você que ouve o Psych Office, tá lá numa reunião com teu chefe, um clima tenso, o Psych Office tá te ajudando a quebrar o clima lá onde você trabalha, entendeu? Então, há males que vêm para o bem, né? Essas piadinhas de merda servem pra alguma coisa, né?
Exatamente. É muito bom agora, inclusive tá esfriando, né? Então, pra quebrar o gelo ali.
É, eu queria, também queria falar pra
tu. Uau! Uau! O cara tira pra todo lado, cara. Hermin, o que, que temos hoje, cara?
Então, você sabe, meu amiguinho, meus amiguinhos presentes nesse podcast e caros ouvintes, qual que é o remédio que vai na padaria pra você? É o Buscopão!
O EBR, né?
Qual que é a comida que dá aquela rebola, 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 sabe essa roladinha? É a vinagrete! Qual é a comida que liga e desliga? É o Strogon on off.
Que lixo, velho. Qual o veículo de transporte que o 007 prefere?
O bonde.
Ah, garotão, isso aí.
Cara, eu tenho todas as piadas existentes aqui na minha mente, cara. Essa não é. Qual que é a comida que acende? É a farofa.
Eu sou brasileiro, o Renato Russo.
Meu Deus. Porque, sabe por que Porto é alegre? Porque fica no RS, entendeu? RS, RS. Risadinha.
Só pra galera de geografia aí. Piadinha de professor de geografia pra adolescente.
Aqui também é cultura. Eu sei que usa muito o Twitter, essa aqui é muito boa. Essa aqui é muito boa.
Qual que é? Vai vendo.
Ó, eu dou um follow, mas a Débora bloque.
Porque o Rambo estava triste?
Quem?
Porque o Rambo estava triste?
O Rambo?
É.
Eu não sei.
Porque o Sylvester está alone.
Meu!
Alone? Merda!
Sabe qual que é o número gringo que faz academia? É o 14.
Qual é o país que distribui cana de açúcar?
Canadá?
É.
Na praça é nossa.
Ó, eu uso Havaianas, a Tomb Raider.
Meu!
Qual o herói que encerra a oração?
Amém?
Amém, olha o outro ali.
Não, o Aquaman.
Ah, caralho!
Meu Deus!
Que blasfêmia!
Posso mandar uma pesada agora? Posso mandar de humor negro? Por que não tem Globo Esporte na África? Porque só passa depois do almoço.
Nossa, mano, maldade.
Porque a loira não tirava os olhos da caixinha de suco. Porque na caixa dizia, concentrado.
Nossa! Meu Deus.
Você falou com a voz de radialista, cara. Concentrado.
Não pegar amanhã. Carreta furacão.
Carreta Fala. Furacão. Fala. Tem uma cobra na minha bota?
Os zeladores têm acesso à escola à noite. Ele pode ser o assassino. Se ele tiver uma voz grossa e grave, ele é o nosso suspeito número um.
Oi, como vai?
Estou limpando o vômito. Como acha que eu estou? A propósito, aqueles tapetes em frente às portas são para limpar o pé. Agradeço o trabalho a mais.
Yeah, man. So we back in the club with our bodies rocking from side to side, side, side to side.
Bem, amigos da Rede Globo, vamos agora para a discussão do 22º episódio de Psyche. If you are so smart, then why are you dead? Ou no Brasil ficou como o caso dos gênios.
Bem, exatamente igual, né, a tradução?
Ah, o...
Muito igual.
Bem sucinto, bem rápido, bem simples, entendeu? Pra entender tudo.
Igual o Birdman.
É verdade.
A inesperada negorância da virtude. A trama desse episódio consiste com o Sean e o Gus investigando um provável suspeito numa escola de gênios, né? Como diz o próprio título. O Sean e o Gus, eles são consultados por dois adolescentes, falando, a gente descobriu que um dos nossos professores é um suspeito de assassinato, a gente acabou também descobrindo que ele vai matar mais alguém. Nós não sabemos quem é, não sabemos quando será, mas A gente sabe que ele vai matar alguém. Então, a gente quer contratar vocês pra investigarem isso. O Shoyogun, sem casos, né? Acabam aceitando esse trabalho de confiar em dois adolescentes. O que pra reputação deles não é.
Ah, eles aceitam esse caso porque eles são loucos, completamente malucos. E porque os roteiristas quiseram.
Não, meu. É que daí eles cantaram assim, vocês estão ligados, né? De Land Rover, eu vou na pista, eu arraso pro Instagram, um close. É lá, comenta o caso. Aqui são vários casos pra gente desenrolar.
Olha a volta que ele deu, hein?
Olha o easter eggs aí.
Easter eggs.
É, o gênio tá pensando sempre em tudo.
Hoje nós vamos fazer uma discussão diferente. Geralmente nas discussões do episódio, nós escrevemos em ordem cronológica, né? Não cena por cena, mas fazemos um resumão do episódio em ordem cronológica. Hoje nós resolvemos fazer algo
hoje
novo.
Hoje não.
Hoje sim, hein? Nós vamos fazer algo novo. Na minha visão sobre o episódio, eu vou começar perguntando a todos vocês. Vou fazer
eu quero
uma...
saber as visões da Raven.
Então vou fazer aqui uma vou fazer um negócio organizado. Eu vou passar por cada um de vocês perguntando a opinião do episódio, tá? Erwin, o que, que você achou desse episódio, cara?
Ó, eu achei que é um episodinho bom pra passar o tempo, mas ele é meio nada a ver. Eu achei bem, tipo, aleatório, tá ligado? O negócio muito fora, assim. Mas não é um episódio ruim, assim. É um episódio bom pra passar o tempo.
Em que sentido aleatório? Você assiste, é descartável?
Completamente descartável.
Eu também acho completamente. Onde é que tu vês depois, em algum outro lugar, existem nesse planeta? Dois adolescentes, eles vão lá, investigam, eles falam que o professor vai morrer, não sabem quem, não sabem quando, não sabem onde,
professor
não
sabem de matemática.
Quê. Essa é como o enredo da história. Os adolescentes lá numa história que o Gus não passou. Aí depois o Gus fica puto com essa porra que ele passou, mas não deixaram ele entrar.
Tem todo um clima do Gus, né, cara?
É, então, mas assim, nada que seja muito relevante para os próximos capítulos de Psych, entendeu?
É, eu concordo contigo. Eduardo, o que você achou dele?
Olha, digamos que eu achei uma porcaria, mas tem umas paradas interessantes. Uma delas é o, não sei como eu posso dizer, a loucura, sei lá, de os caras pegarem o caso de dois adolescentes que vão na agência lá e falam qualquer merda, sabe? Ah, então tá bom, vamos lá ver o que que tem.
É, só porque eles estão sem casa, né? Eles estão sem casa, pá, vamos lá.
É muito legal essa parte, ó, porque eles falam assim, o Gus até faz um easter egg aí. Easter egg. Fala, como nós não vamos ter um caso por uma semana, porque sai que é semanal, né? Vamos aceitar isso mesmo. Então é uma desculpinha pra falar que esse é o caso da semana, né? É descartável, mas é interessante.
Porque não tem outro, então vai esse.
É. Se não tem tu, vai tu mesmo. É.
Não, e o episódio... Não, ele até tenta ser melhor com aquela subtrama do Gus, né? Que, ele... Quando ele era mais novo, ele tentou se registrar e tal. Só que eu acho que não funciona. Porque não, eu acho que não tá conectando bem as coisas.
Tem a questão da Julius também querendo ter um caso dela, né? Ela comandando um caso.
A questão da Julius eu acho mais relevante do que a do Gus.
É massa. A Julius é massa.
É, a Julius é muito bom. Que aí
mas o do Gus, cara! Ele sempre tomou no cu e aí tá, beleza. Acabou.
Basicamente isso.
Tudo culpa de quem?
Da Dilma.
Tchau, querida.
E você, Wesley, o que você achou do episódio?
Qualquer... Opinião de um safadão agora.
Olha aí. É, eu achei que foi um episódio, assim, não tão, sabe, bom, mas foi, assim, um episódio. Algo descartável, sabe? Foi legal o episódio, só que não foi aquilo... Oh, que legal.
Oh, que legal!
Mas eu gostei muito das referências que eles fizeram no episódio.
Safadão é um homem de referência, gente.
Esse é um episódio pro Capitão América.
Tem uma overdose.
Eu entendi a referência.
Uma das referências que eu mais gostei foi uma referência do filme Sky High, né? Super Escola de Heróis, que mostra a foto do...
É, voo chapado.
Easter eggs. Do carinha lá, esqueci o nome dele. E uma foto antiga dele, como se ele já tivesse estudado.
Isso não é bem uma referência.
É.
Mas uma alusão. Porque...
Uma alusão.
É, eles não mencionam o filme, mas a narrativa é semelhante, né?
Sim. Igual, tipo, assistir, nossa, Sky High igualzinho.
É, porque a história é, né, trata-se de um rapaz que ele falsifica a identidade e ele é bem mais velho do que aquilo que ele aparenta ser.
Pesquisem aí se não tem nenhum filme com dois gênios. eles podem ter pegado, né?
Fizeram a mescla, né?
Falsificando identidade é McLovin do Superbad.
Ou todo mundo odeia o Chris, né?
Documentos, por favor. Jim Simons, 4 de abril de 1968. Não foi o dia que assassinaram Luther King?
Top. Ah, eu não tive nada a ver com isso.
Passa um dólar aí, ô palhaço.
Eu conheço o Maicão.
Olha a referência, né?
Então, foi um episódio legal, mas... né, daquele jeito, sabe? Eu... a trama do Gus foi uma coisa que... tipo,
a cama do Gus.
Também não vai mudar muito. Também não vai mudar muito, né, mano? Porque não vai ser algo que vai se chocar com algo na frente.
É, então, eu acho que eles só colocaram pra passar o tempo mesmo, pra ter mais coisa
porque,
ali.
Tipo, às vezes não tinha nada pra pôr, vou colocar uma coisa sobre o Gus, né? Eles entraram na escola.
Aí teve o Lester com o braço quebrado, né?
É, isso perdura desde o episódio... não sei se é nem o episódio passado ou retrasado. Mas assim, minha opinião sobre o episódio é... Psych realmente é uma série de muitos episódios, abre aspas, episódicos, fecha aspas. Por quê? Porque você não precisa ver o que aconteceu em outros capítulos pra você seguir com a série, né? Na maioria das vezes é um caso que... começa e se encerra no mesmo episódio.
Acho que mais lá pra frente que tem esses assim, por exemplo, da Ying Yang lá, né?
É.
Acho que é mais lá pra quarta temporada ou é?
A partir da terceira.
É, da partir da terceira, certo.
É. E também na última temporada, que tem um arco todo, né? A temporada toda, ela acaba acontecendo por conta de um arco enorme, né? Que vai sendo resolvido durante a temporada. Agora, no restante, os episódios, né? Da primeira, sexta temporada, assim, vamos resumir, até na sétima mesmo, os episódios vão acontecendo de forma, abre aspas, episódicos, fecha aspas.
E é bom isso, tá passando na televisão, vem um carinha que não sabe de nada do site, chega lá e... nossa, aquele série legal, entendeu? Ele não precisa ter outras coisas pra entender. Tudo que precisa entender, tá ali.
É, justamente. Monk também era uma série assim. Tinha várias séries de investigação que é assim, né? E eu, particularmente, prefiro séries assim.
CSI.
Do
que toda... cada caso é um caso, só isso.
Isso, do que toda semana você tá lá acompanhando um drama, sabe? Pô, né? De drama já basta a vida, é legal você ligar.
Nossa,
tudo.
Nossa!
Caralho!
Henrique
Stallone.
Profundo.
Henrique Stallone.
Agora, realmente, a história... assim, os intérpretes dos gênios estão legaizinhos, mas eles não sabem de nada, né? Eles são inocentes.
Easter eggs.
Ou easter egg, velho. Porque toda hora que o Sean e o Gus vai pedir informações pra eles... Eu não sei. O Sean e o Gus vão lá e tem que correr atrás de informação. Eles só dão um negócio cru, né?
Não, e ele fala assim...
Você é tão esperto, por que não resolve isso? Por causa das provas.
Fatality.
Só.
E daí vem o nome original do episódio, né? Se você é tão inteligente, então por que você tá morto, né?
Referências.
Que peripécia é esse, hein?
É o Percival de Senna agora, né?
Que saudade daquele homem.
Boiola!
Assim, o episódio ainda assim consegue entregar cenas legais. O arco do Gus, eu também acho desnecessário, porque ele descobre, ele fica chateado, mas a gente só vai ver no finalzinho uma ligação dele.
Parece que tudo que tem coisa, eles têm que botar o Gus fudido, né? Tipo, se tem um negócio novo no episódio ali...
É pra justificar a presença do Gus, assim como eles quiseram justificar a presença do Harry no episódio, só botando os moleques acessando o computador de um policial aposentado, pra ninguém suspeitar se por acaso sair em algum relatório lá... de onde tava vindo aquele acesso.
Não, e no começo ali, quando o Gus encontrou o professor, que aí o professor falou, eu recomendei a aprovação, né? Eu achei e até pensei, porra, então deve ter sido o Sean, aquele filho da puta que fez alguma coisa, mas não foi, né? Foi definitivamente os pais, porque já aconteceu de ter sido o Sean ter feito alguma coisa, né?
Eu acho que encaixaria melhor, entendeu? Seria algo mais engraçado, porque, poxa, a vida toda do Gus mudou por conta de uma sacanagem do Sean, entendeu? Aí sim poderia render mais coisas pro futuro, mas eles não estavam pensando a longo prazo, né?
Isso foi aquilo e foi...
um negócio pronto. Episódico, é. Tanto que a gente só vai ver as consequências, entre aspas, no finalzinho, que é o Gus possesso com a mãe dele, né?
E terminou com tudo, começou, né? Jogando xadrez. O Sean e o pai dele.
Aquele novo xadrez.
Que o Sean fala que ele mesmo fez com as próprias mãos. Mas não foi bem assim, a gente sabe que não foi bem assim.
Bom, foi legal também nesse episódio que a Jules mandando, entendeu? Mandando no Lester, cara...
Cara, aquela cena dela mostrando a papelada.
Faz relatório pra mim.
É isso, exatamente.
Aí tem bastante papel. Divirta-se.
Não, eu quero que você analise e me diga se tem alguma ligação com o Colégio Meitner.
Sim, eu não vou fazer isso.
Você fica pedindo pra fazer isso o tempo todo. Geralmente pra mim, quase sempre, quando eu vou sair pra jantar. Agora, você vai passar um pente fino nisso e me dizer o que encontrou. Se não for muito trabalho.
O'Hara, está embriagada com poder.
Eu sei, não é demais.
O Leslie ainda fala, você está embriagada de poder. Eu sei.
E aquela cena que ela tenta botar medo lá.
Aquela é muito boa também. Que o Leslie está lá parado assim.
Se confessarem agora, entregarem seus cúmplices, eu vou dizer à promotoria que cooperaram e talvez, só talvez, não há garantia, eu disse talvez, eles façam um acordo.
Horrível.
O quê?
Eu estou com medo? Eu tô tremendo.
É, mas pensando na cagada que ele vai dar quando chegar em casa, né? Não me assustei, não.
E quando aparece o assassinato, o Lester que assumiu casa.
Eu nunca peguei um caso de explosão. Como é que ele fala lá? Você nunca sonhou com... Como é? Fugindo de uma bola de fogo, alguma coisa
túnel, assim. Num túnel. Não, nunca sonhei. Aí ele toma um turn off watch, né?
Mas assim, enfim, é um episódio que rende muitas cenas legais, engraçadas, mas é aquilo que a gente fala, tem uns que não são tão descartáveis, e se você assistiu, que nem, já tem umas horas que a gente assistiu pra poder gravar e a maioria das cenas a gente esquece, né?
Eu vi a série inteira, né, em DVD e tal, e eu consigo lembrar de uns episódios bons das temporadas mais antigas, né?
Sim, vários, cara.
E tem outros que tu não lembra, tipo esse eu não lembrava nada desse episódio. Pra mim esse episódio não existia, entendeu?
Quanto episódio é memorável, né?
Episódio então... é ótimo. Tem uns mais antigos que você lembra, a gente lembra claramente.
São mais interessantes. Se tornam cults, né?
E outros que nem esse.
Descartáveis. É porque assim, Psych, ele, de uma certa maneira, ele inovou em muitas coisas. Por quê? Porque ele conseguiu unir tramas meio que inúteis, como aquela do dinossauro que a gente viu. Poxa, o cara falou que um dinossauro.
É dos melhores.
Ele falou que um dinossauro fez o assassinato. Como?
E no final foi um dinossauro.
E no final. Mantiveram isso, entendeu? Então você acaba lembrando porque são tramas tão absurdas, mas elas são muito, vamos falar assim, incríveis, né? Eles conseguem fazer um bom roteiro e tudo aquilo torna-se possível na vida real. Então tem episódios que eles são memoráveis por isso. A trama pode ser mais escrota do mundo, que nem a do lobisomem. Pô, tem um lobisomem atacando aqui. Mas no fim das contas, né, era um lobisomem de verdade. Era um dinossauro de verdade. Então, nesse episódio, por não ter acontecido nada tão espetacular assim, a gente acaba achando que ele é 100% descartável. Não é 100% descartável, mas é algo pra você...
99% descartável.
Mas 1% tá na série completa. Que lixo de piada.
Dada largada.
Curiosidade! Então, pra começar as curiosidades, vamos pra primeira curiosidade magnífica desse episódio, não tão magnífico assim, né? Em determinado ponto do episódio, né, o Henry fala assim, mas chão, como é que uma pessoa uma pessoa de 30 anos pode parecer um adolescente e ninguém descobrir nada assim?
Viagem no tempo. Ele se congelou criogenicamente pra poder viajar pro futuro.
Não. O Sean fala o seguinte pro Henry, pai, se você colocar uma peruca, você vai ficar com a cara igualzinha quando eu era criança. Porque é uma clara alusão que acontece nos flashbacks de todos os episódios, entendeu? O Henry basta colocar aquela peruca pra falar que ele tá em 1980 de novo. É uma referência.
Outra curiosidade é que muitos dos nomes de personagens desse episódio vêm de cientistas famosos, como William Bradford Shockley. Foi um físico inventor americano que ganhou o prêmio Nobel em 1953. Dr. Robert H. Goddard foi um pioneiro do campo da ciência do foguete. Otto Hahn é um químico alemão que é acreditado com a descoberta da fusão nuclear. E por fim, a própria escola do gênio, chamada de Escola Meitner, tem o mesmo nome que a escola em que o químico sueco Lars Meitner estudou.
Pra você ver, os nomes dos personagens desse episódio tá cheio de easter eggs, né? Porque tanto o possível assassino, quanto aquele que era pra ser o professor do Gus, né? Uma série de pessoas que são de alto escalão assim, né? Tem cargos poderosos na escola, eles acabaram recebendo homenagens com nomes de pessoas conhecidas, né? E é bacana ver que os roteiristas, eles são inteligentes. Não, ao invés de colocar um nome qualquer, eles até tiveram cuidado de prestar uma devida homenagem pra essas pessoas através dos...
No início do episódio, Shaw e Gus estão reunidos com um cliente que o nome é Daphne. Daphne é interpretada por Crystal Lowe, que também interpretou a personagem Eden em Sherry Assustadora, o último episódio da primeira temporada. Ela era uma das membros da fraternidade de garotos em que Jules se infiltra no estilo James Bond.
Bond. James Bond.
Outra curiosidade é que lá no comecinho do episódio também, o Sean conta pro Gus que eles vão dar uma de anjos da lei, né, pra se disfarçarem e entrarem na escola Meitner, né, sem serem percebidos. Onde que entra a curiosidade, né, que o intérprete do Kirk Godel, que é o rapaz que acaba sendo assassino do episódio, ele é interpretado por Shane Meyer, que realmente participou da série Anjos da Lei, que é estrelada pelo Johnny Depp, lá em 1987. E é muito bacana eles citarem isso, principalmente porque o rapaz, que interpreta o Kirk Godel, ele tá com uma cara de novo mesmo, né? Então, na vida real, ele também aparenta ser um cara bem mais novo do que ele realmente é. Porque esse moleque apareceu em Anjos da Lei em 1987. Esse episódio é de 20 anos depois, em 2007, né? Então, passou 20 anos e ele continuou com uma cara de adolescente mesmo. Ele até convence, né?
Uma outra curiosidade é que uma das lições que o Lassie passa pra Jules nesse episódio, né? É que ele fala assim: não existem casos pequenos, apenas detetives pequenos. Olha, forte, forte, hein? Forte. Que essa é uma referência ao slogan: não existem papéis pequenos, apenas atores pequenos. E isso é, né, essa frase, né, esse slogan, é de uma escola de um famoso professor de atuação, um russo, né, que se chama Konstantin Skaroshkov.
Então, enquanto resolve o caso, Shawn diz que o verdadeiro nome do estudante que passou por Kirk Godel é Jay Massendale. Jason Massendale é o nome de um dos vilões do Homem-Aranha nos quadrinhos, cara. Nossa!
Então, é aquilo que eu falei agora há pouco sobre a criatividade dos roteiristas. Eles têm a oportunidade de usar nomes que eles quiserem, mas eles vão lá e buscam algo, né, pra até criar conteúdo pras nossas curiosidades.
Continuando aqui a nossa última curiosidade curiosística. O episódio foi exibido numa sexta-feira, no dia 24 de agosto de 2007.
Que horas? Que horas?
O sol estava ensolarado. O sol estava ensolarado. E contou com a audiência de 4,25 milhões de espectadores. Uma das melhores audiências dessa temporada, de acordo com o Nielsen Media Research.
Isso aí, galera, vamos agora a um dos quadros mais amados da podosfera brasileira, que me tira o ar de tanto rir. Posso que tire o ar de você?
Vamos tirar do ar, isso sim.
Tem que tirar do ar essa merda, né? Última edição do Erwin Responde.
Erwin Responde.
Nesse quadro, a gente recebe algumas cartinhas de fãs do Psych Office, né? Perguntas que os nossos ouvintes mandam, sejam eles de problemas pessoais, dúvidas que acontece no dia a dia, e o Erwin, demonstrando todo o conhecimento que esse ser de Rio Grande do Sul tem, compartilha as suas opiniões, né? Vamos lá então, Eduardo, ler o que os nossos ouvintes mandou durante esse tempo aí.
É, o que nossos ouvintes mandaram foi o seguinte, meu amigo! Eu estou animado, eu usei um pouco de cocaína, confesso.
Ô louco, bicho, onde é que tu comprou, meu?
E temos aqui a pergunta da Fernandinha Beiramar. Olha que nome maluco, okay, rapaz.
Agora a Polícia Federal tá ouvindo o programa.
Fernandinha Beiramar
pega. É tipo a louca lá que recebeu fogo pro Dia das Mães, sendo que ela matou a mãe, né?
É.
Ela saiu da cadeia.
Christoph, vai matar a mãe de alguém agora. Cuidado.
E ela perguntou o seguinte: qual é a melodia que toca no seu coração, Erwin?
Nossa, essa é uma pergunta. Meu Deus do céu.
Assim ela te mata, né?
Estregue!
Calma, deixa eu respirar aqui, essa foi fundo. Eu acho que é. Ai, meu Deus do céu. Eu tô tendo um ataque cardíaco. Eu acho que a melodia que toca no meu coração é uma ruiva.
Você ama o quê?
Ruivas.
Cara, mas a gente tá falando de música.
Mas é uma melodia ruiva.
Melody! MC Melody!
Vamos mostrar cultura pra esse povo?
Isso, cara!
Aquele pé lá, tem como se apaixonar.
Aquele pé. A próxima pergunta vem aqui da Samandinha. Samandinha? Samandinha estilosa, que ela colocou o nick, hein? E a Samandinha estilosa pergunta o seguinte: eu tenho um crush que não me nota. O que fazer?
Dá o cu pra ele.
É, pessoal. Essa educação é bem... sexual.
Essa aí é bem fácil.
Ervin, o professor.
Professor de educação sexual, hein, rapaz.
Nesse episódio, o Sean vira professor, o Ervin também tá dando uma aula.
Olha, rapaz.
Quem tá tentando conquistar a gatinha ou o gatinho, eu vou dizer assim, ó. Se você conquistar aquela menina, você faz assim, ó. Vai quando ela tiver na balada. Quando ela tiver com duas, assim. Tiver ela e mais uma, entendeu? Elas estão paradas num canto. Você vai com seu amigo lá e chega nela e fala assim:
no céu tem pão?
Sabe que horas são? 2:00. Aí...
Cara, que merda.
Nossa.
Tá bom, vamos continuar? Aristóteles pergunta...
Aristóteles
pergunta: a mãe de alguém não gostava dele. Como criar o meu dinossauro?
Olha, eu acho que primeiro vai pro Acre. Aí lá você vai encontrar todas as respostas.
Contrata a Gretchen.
Ai, ai.
Mais pergunta lá.
Aí eu vou fazer a última aqui. Calma aí, deixa eu escolher a certa. A Lidinha 24 perguntou o seguinte: o que precisamos para fazer que o nosso cachorro entenda palavras humanas?
O cachorro entender palavras humanas?
É.
Depende da raça do cachorro. Vocês têm que ser mais claro comigo, minha querida.
Vira lá. Mas você sabe o que é que faz para ficar claro, né?
O quê?
Você usa Vênus Poder O2.
Olha só o merchan no meio do negócio, cara.
O Zelda.
O cara é um mestre, último, né?
Essa a última foi... aqui, ó. Sensacional. Acabei de encontrar um aqui, ó. Meu amigo.
A tinta da pintura inteligente.
O cara tá fazendo propaganda até agora, velho. O Rafael Durepox pergunta o seguinte.
Rafael
Durepox. Você vai entender por que não tem a Durepox, hein? Colei meu ânus com Durepox.
Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro.
E agora? O que faz?
Não, calma aí.
O que ele foi fazer com Durepox?
Essa é a pergunta. O que ele foi fazer? Não,
ele contou que... Ó, é muito importante, né? Tinha um compromisso muito importante e estava com diarreia. Colei com cola Durepox e agora não quer sair. O que faz?
Tem outra diarreia. É mais forte. Vai juntar. Vai
sair pela boca, mano.
E aí vai explodir o teu cu. E aí pronto. Ó, tem umas métodos, pesquisa no Google, como ter uma diarreia cabulosa. Aí você tem várias dessas aí.
Por que que você já pesquisou isso no Google?
Cara, você já tava já na tela.
Já me fizeram essa pergunta. Ai. Um amigo meu me perguntou já.
Uma ouvinta perguntou o seguinte, Elvis. Como deixar um homem tão apaixonado a ponto dele pedir em casamento?
Deixar um homem tão apaixonado?
A ponto dele pedir ela em casamento.
Olha, cara, faça aquilo que o outro tava pedindo no, na pergunta anterior.
Faça o famoso
sinal do Ronaldinho! Qual que é o sinal do
Ronaldinho?
Vai vibrar a mulher? Vai vibrar a mulher?
Ronaldo.
Você chega na mulher e faz uma embaixadinha, ela fica louca.
Fala assim pra ela: você é quadrada? Não? Então rola?
Muito bem!
Muito bem, chegamos ao final
de mais... Muito bem.
Chegamos ao final de mais uma edição do Psych Office, 22 episódios. Cara, eu juro por Deus, eu achei que não ia passar do 3, já tá no 22, então estamos com saldo de 19 positivo, né?
É, aí ó, falta pontos pra gente garantir a classificação.
3 pontos, né, professor?
Vamos manter essa estrutura aí, vamos lá, vamos manter o time.
Manter não, tem que subir.
Jogar, assumo que manter o nosso padrão de jogo, se impor ao adversário. Claro, respeitando o adversário, mas
não tá bom, fazer cara, o nosso jogo.
É, temos que aprender.
Uma hora depois.
Quando não estamos com a bola, fazer marcação pesada.
Ok.
Vamos forçar a roubada de bola.
Pra poder... Ai, cale-se, 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 você me deixa...
Ó, oh, jovem nerd que se cuide, hein? Estamos chegando no top 50 já.
É, top 200.
Queremos agradecer a presença do nosso famoso amigo Ervin. Valeu, Ervin.
E aí, garezada, muito bom estar com vocês mais uma vez numa noite fria de sábado, né? Muito bom, muito bom, muito bacana ter amigos aí pra comentar Psyche, né? Quem não gostaria de estar no meu lugar? Quem não gostaria?
Acho que ninguém.
É, talvez, mas enfim. É isso aí, galera. Muito valeu, tamo junto. Muito, cara, muito feliz de gravar com o Safadão, cara. Muito feliz. Só em Psyche Office a gente consegue
oportunidade de falar. Wesley, por favor, dê uma palhinha aí. Mande aquele ao vivo pra nós.
Sério mesmo?
Manda.
Essa vez eu vim para vender. Perdi o emprego e virei um mendigo imundo.
Queremos agradecer também a presença do Eduardo Senna, valeu, nosso amigão de Malacacheta.
Agradecido.
Meu Deus.
Viola, minha viola, né?
Canta aquela assim, Eduardo. Estou indo embora.
A mala já está lá fora. Vou te deixar.
Bilbo não
deixar,
chora.
Vou deixar isso pro lado. Mas eu agradeço, foi muito bacana, foi muito...
E queremos também agradecer a presença do Cabaço Wesley, valeu Wesley.
Oh, foi uma honra, né, estar aqui com vocês, participar do Psych Office, cara, eu vou encerrar cantando, mano.
Olô, só vai vendo.
Eu vou falar cantando, vou ir falando, vou cantar. Vai, Eduardo, solta o som. Eu quero agradecer por estar aqui. Ah! Oh, oh, oh.
O Psych Office... É muito legal. Uhul! Ele é sensacional.
Muito obrigado. É isso aí. Você pode entrar em contato através do facebook.com/blogpsychbr. Também temos o twitter.com/blogpsychbr, psychbrasil@gmail.com, ou você pode deixar o teu comentário aí no post. Não se esqueça também de assinar o nosso feed lá no iTunes, para assim que o nosso amigo Ervin publicar o episódio, você já ouvir as nossas belas vozes nos futuros episódios. Valeu, pessoal, e até o próximo Psych Office. Bring that drama, I guarantee we gon' bring that heat. We can take it to the house, or we can take it to the streets. I'm a badass, so you know I'm reckless. Might not like us, but you better respect us. 21 jumpers, bringin' peace. Better put your brakes, cause I got the strap up in the backseat. Jump, jump, you better be ready, be ready. Jump, 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 jump. You better be ready to be ready. Jump, jump, jump.
Por que os anões gostam de ser hospitalizados?
Por quê? Eu nem tomei água ainda, vai lá, vai.
Para receberem alta.
I don't know! Não acredito nisso.
É o Wesley Safadão.
É eu, mano, é eu, é aqui.
Nome
é
não negue, hein?
Aí, ó. Ó.
Meu Deus do céu!
É que tá na hora de cantar, né? Fazer o quê?
Caralho!
Fechei a janela aqui.
Cara, ele tá num cativeiro, velho. Chama a polícia aí.
Que merda.
Tem uma bota na minha cobra?
Oxi. O outro bugou. O outro... Tem uma bota. O outro bugou, velho. Cara, sabe o que é mais engraçado? Tô falando, o outro bugou, velho. Tô apontando o meu dedo pro quadro dele na tela.
Igual um idiota.
Oxa!
Opa! Opa!
Ele acabou de peidar.
Eu acho que alguma coisa entrou pela porta dos fundos aí, hein? Tarararara.
Nossa! Assim você mata o papai, cara.